DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Ciclone Fred arrasa a cidade de Quelimane.
A partir de Marungani para lá não tem casa, não tem nada. Está tudo inundando.
É, a noite passamos muito mal, mesmo. Todas as casas já foram embora. A água estava até na cintura. Desde a noite não sabemos o que ia comer.
Continua a onda de homenagens ao rap moçambicano Azagaia, falecido na semana passada.
Os seus feitos por si só demonstram a profundidade e a grandiosidade daquela mente humana que existe.
Foi um grande sociólogo crítico.
Um minuto. Salva de palmas para lá.
Ainda neste jornal, não perca mais um episódio da nossa radionovela Contra o Crime. São os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de março de 2023. A apresentação é da Moisés Fernando e Tiago Melo está na edição. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso aumente o volume da sua telefonia. Muito bom dia, mais uma vez, e bem-vindo ao Jornal da Manhã. Moçambique volta a ser fustigado pela segunda vez pelo fenómeno natural extremo denominado Fred, que em finais de fevereiro passado afetou a região sul do país, tendo regressado ao mar onde intensificou-se. Neste sábado entrou novamente para o continente através da província central da Zambésia, onde deixou um rastro de destruição na cidade de Quelimane e nos distritos de Namakura e Nikwadala. E nas províncias de Sofala, Manica e Tete estão agora sob baixo de fortes chuvas. Mais pormenores com Arsênio Sebastião, a partir da cidade central da Beira.
Monstruosa é a característica encontrada para classificar a destruição deixada pelo ciclone tropical Fred. O fenômeno natural deixou a cidade de Quelimane e distritos circunvizinhos num apagão total. A eletricidade de Moçambique fala de mais de 1 milhão de clientes sem acesso à energia elétrica. Dados preliminares avançados pelas autoridades na tarde deste domingo apontam para um óbito, dezenas de feridos, milhares de casas destruídas. Na mesma senda, a cidade de Quelimane está desprovida de água potável, energia elétrica, comunicações móveis e fixas, serviços bancários, e a queda de árvores está a bloquear importantes vias de acesso para dentro e fora da cidade de Quelimane, dificultando assim a circulação de pessoas e veículos. Populares relatam uma noite de terror vivida na passagem de sábado para domingo.
Estão a sofrer na estrada, estão a sofrer a partir de Marungani para lá, não tem casa, não tem nada. Está tudo inundando, vão lá ver, meu irmão.
É, a noite passamos muito mal mesmo, todas as casas já foram embora, a água estava até na cintura. Desde a noite não sabemos o que ia comer.
O setor empresarial também não escapou. O empresário Cláudio Fone opera no ramo imobiliário.
Também desabou a sala e nos armazéns, temos 2 armazéns e na loja de mobiliário também desabou.
Segundo o meteorologista Acácio Tembe, o fenômeno Fred abrandou a intensidade dos ventos, estando em direção ao oeste da Zambésia, mas o mesmo permanecerá na província por mais 3 dias. Em seguida vai retornar ao mar, usando o mesmo caminho para o mar, onde poderá voltar a ganhar intensidade. Neste período, chuvas intermitentes continuarão na região centro do país.
Ainda temos mais ou menos 2 ou 3 dias com influência de chuvas e ventos que podem trazer alguma situação complicada, mas o que mais nos preocupa nesse momento é que estamos a prever grandes quantidades de precipitação que podem acontecer nas próximas 72 horas.
Enquanto ainda não se conhece a real dimensão dos estragos, a secretária de Estado na província da Zambésia, Cristina Mafumo, apela apoio em todos os cantos do mundo.
Neste momento estamos a pedir muito apoio mesmo a todos, não temos outra palavra neste momento. A situação aqui na Zambésia neste momento é triste porque é uma destruição total.
Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
Muito obrigado, Arsênio Sebastião. Por já vamos em direto à cidade de Quelimane, ao encontro do jornalista Zito Osmani. Zito, muito bom dia e obrigado por se juntar a nós nesta emissão. Por já, qual é o ponto de situação face à passagem do ciclone Fred?
O que se pode dizer neste momento da cidade de Quelimane, de onde até este momento, é que o ciclone Fred deixou um rastro de destruição sem precedentes, pelo menos aqui na cidade de Quelimane, e relatos que vamos tendo também dos distritos circunvizinhos. De onde falo para 2 quarteirões, local que eu consegui me mover na tarde de hoje, são dezenas de casas, para ser preciso, que tombaram. e há ainda cálculos por fazer naturalmente de outros bairros. Presumimos também que os bairros mais críticos, sob o ponto de vista de construção precária, a tempestade tenha derrubado diversas infraestruturas. O que se pode dizer neste momento é que o ciclone deixou muitas pessoas sem um lugar para ficar. Muitas dessas pessoas já perderam suas casas, estão sendo alojadas em centros de abrigo. No entanto, alguns desses locais, que são os centros de abrigo, revelaram-se inadequados para acomodar as pessoas que precisam de ajuda. São escolas de nível secundário e primário, mas também cujas chapas de cobertura também foram removidas pela fúria e pela força da tempestade. Contudo, as equipes de resgate e assistência, pelo menos ao nível local, já trabalham para ajudar os mais necessitados. Um desses exemplos é que as autoridades locais, concretamente o município, estão a trabalhar para a recuperação das infraestruturas básicas, com destaque para alguns mercados, mas também há centros de saúde largamente afetados. E até agora ainda não há energia na cidade e muitos postos de distribuição da corrente elétrica estão no chão.
Muito obrigado, Zito Osman, jornalista da Rádio Schwab, baseado em Climane, dando aqui as últimas atualizações sobre o ciclone Fred, que está a fustigar a província central da Zambézia, em Moçambique. De resto, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia hoje. Queremos saber qual é a sua opinião sobre os efeitos climáticos extremos que têm afetado Moçambique e que tipo de respostas devem ser dadas. Para já, Agushun Cristóvão diz que aqui na província de Sofala, concretamente no distrito de Caia, estamos sendo atingidos pelo ciclone. Alguns vizinhos meus ficaram sem teto e estamos neste momento numa casa que também não tem boas condições. Este é um dos vários comentários que chegaram na nossa página de Facebook. Voltamos a ler muito mais comentários ainda nesse jornal. Você também ainda pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Informações de última hora apontam que 5 pessoas morreram na sequência da passagem do ciclone Fred na cidade de Climane. De acordo com informações preliminares facultadas à agência Lusa pelo presidente do município, Manuel de Araújo, de acordo com o Edil, 2 pessoas morreram em desabamento de casas precárias, outras 2 foram apanhadas pela queda de uma árvore e a 5ª vítima mortal terá sido surpreendida por uma embarcação atirada para fora do Rio dos Bons Sinais. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Villanova, persegue hoje a sua visita oficial a Cabo Verde, onde estão previstos encontros com as autoridades cabo-verdianas.
DW África, Deutsche Welle.
Com fogo da vossa paz, Senhor, teu povo não aguenta mais, Senhor. É droga de petróleo e gás, vendem o país. Queima
ele. O rapper moçambicano Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia, continua a ser homenageado em muitos países da lusofonia através de vigílias e mensagens nas redes sociais. Muitos perfis de artistas, políticos e cidadãos anônimos estampam a foto do músico. Neste fim de semana, muitos jovens juntaram-se em vigílias em Moçambique e Angola. É assim que cidadãos em Moçambique e Angola quiseram recordar o músico moçambicano de intervenção social. Em Luanda, a polícia tentou inviabilizar a homenagem ao músico e o ato foi descrito pelo ativista Zola Álvaro como
motivações políticas, as autoridades angolanas são alérgicas a protestos.
Em Tete, indivíduos não identificados também tentaram inviabilizar a homenagem ao autor dos títulos como Povo no Poder, Minha Geração, As Mentiras da Verdade, Vendem o País, Cães de Raça, Maçonaria, entre outros. Matos Jinguba, curador cultural angolano, considera a música Povo no Poder um despertador de mente cívica da sociedade angolana.
As aderências a manifestações aumentaram. Por quê? Porque essa música criou esse espaço de pensamento às pessoas de que há necessidade de usufruir do poder que eles têm à mão. E o número de jovens que começou a falar política aumentou, o número de famílias que deixaram de falar só de políticas nos sofás para falar também fora de casa aumentou.
A Zagaia é para muitos um artista do povo, descreve o músico angolano MC Kappa, que por várias ocasiões fez colaborações musicais com o rapper.
Os seus feitos por si só demonstram a profundidade e a grandiosidade daquela mente humana que existe.
Sou preso da senzala a morar numa favela. Sou dono da terra sem nunca ter mandado.
A Zagaia retratava nas suas músicas problemas sociais que afetam Moçambique e África. Por isso, para o sociólogo Boaventura Sousa Santos,
interpretou as ansiedades. Foi um grande sociólogo crítico de Moçambique e, sobretudo, soube traduzi-lo em arte para tentar mostrar que a sociedade podia ser melhor, os políticos podiam ser mais honestos, a sociedade podia ser mais equitativa.
A Zagaia era também crítico à passividade da juventude.
Nós temos uma juventude adormecida. Eu acho que muitos jovens hoje em dia sentem uma certa impotência, no sentido de que será que nós somos capazes de fazer alguma coisa?
Eu que pelo menos não menti, fiz a verdade na tua cara e tu ganaste.
Eu já não sou importante, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu gravei 2 álbuns a falar sobre coisas que é preciso refletir sobre elas. A obra, aquilo que eu fiz, é aquilo que ficou.
O académico moçambicano Filimone Meigos defendeu em entrevista à STV que se estude as obras de Zagaia.
Claro que merece ser estudado, quer dizer, tem conteúdos, por um lado, e tem forma. E de qualquer maneira, ele consegue ser contundente, consegue apelar à cidadania e consegue ser atrevido para a idade dele, não é? Atrevido e corajoso nesse sentido.
A DW África sabe que o funeral do artista está previsto para esta terça-feira em Maputo.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a Rússia e as Nações Unidas voltam hoje a sentar-se à mesma mesa para discutir a possível extensão do acordo internacional para as exportações de cereais ucranianos que expira no próximo dia 18 de março. A reunião acontece em Genebra, na Suíça, entre uma delegação multissetorial russa e representantes das Nações Unidas, como é o caso do subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e dias depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, ter ido a Kiev para discutir o assunto com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O acordo dizia alcançado entre os Estados Unidos, aliás, as Nações Unidas, Ucrânia, Rússia e a Turquia, firmado em 22 de julho do ano passado em Istambul e renovado a cada 4 meses, visa a exportação de cereais bloqueados nos portos ucranianos pelos combates e tem ajudado a aliviar a crise alimentar global provocada pela guerra desencadeada desde fevereiro de 2022 pela ofensiva russa. Cerca de 20 milhões de toneladas de cereais foram exportados no âmbito do acordo. Apesar de classificar as negociações como difíceis, a Rússia já afirmou estar disponível para manter o acordo se os outros participantes o aplicarem numa base de igualdade, denunciando várias restrições impostas às exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos. Para já, o presidente chinês Xi Jinping afirmou hoje que a reunificação com Taiwan é essencial para a revitalização da China durante o discurso de sessão de encerramento da Assembleia Popular Nacional, o principal evento político anual do país, reeleito na última sexta-feira para um terceiro mandato presidencial de 2023 a 2028. Xi Jinping apelou à defesa do princípio de uma só China e à adesão do consenso de 1992, no qual Taipei e Pequim reconhecem a existência apenas de uma única China, embora tenham diferentes entendimentos sobre qual é a verdadeira. O líder do grupo mercenário Wagner, envolvido na invasão russa na Ucrânia, afirmou este domingo que o seu objetivo objetivo é criar o melhor exército privado do mundo e com uma ideologia que lute pela justiça. E disse que também pretende candidatar-se à presidência da Ucrânia em 2024. O filme dedicado ao opositor russo Alexei Navalny venceu hoje o Oscar do Melhor Documentário na 95ª edição dos Prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Enquanto isso, Brendan Fraser e Michelle Yeoh conquistaram os Oscars de melhores atores masculino e feminino. Fraser foi distinguido pelo desempenho na A Baleia de Darren Aronofsky e Yeoh foi distinguida pelo papel em Tudo ao Mesmo Tempo e em Todo Lado. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa rádio novela Contra o Crime. Boa escuta.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 27º episódio da radionovela Contra o Crime, Decisões Difíceis, escrita por Pinado Adama Waba. Há cada vez mais pessoas contaminadas com a cólera e já houve duas mortes. O presidente da Câmara procurou a doutora Bruna no hospital e pediu-lhe desculpa por não terem sido providenciados devidos medicamentos e equipamentos para enfrentar o surto. O autarca disponibilizou novos fundos para que a cólera não se alastre ainda mais. Entretanto, Afonso continua na esquadra a prestar declarações sobre o seu envolvimento no desaparecimento de Sara. É para lá que vamos.
Contra o crime.
Senhores agentes, vocês mantiveram-me aqui na esquadra o dia todo. Já vos disse tudo o que eu sei, mas continuam a acusar-me injustamente.
Injustamente? Nós só dissemos que o senhor Afonso está a esconder informações.
Uhum.
Ainda ninguém o acusou de nada aqui.
Nós passamos o dia inteiro aqui e podemos passar a noite também. Não é um problema, é o nosso trabalho. O senhor só está a perder o seu tempo.
Oh, força!
Atenda! Não o acusamos de nada. Estamos apenas à espera que nos dê as informações de que necessitamos.
Estou.
Então, não pôs atender o telefone? O presidente ligou-me. Estava em pânico e disse-me que tinha sido preso. É verdade que foste levado para as instalações da polícia aqui na capital?
Estou sob custódia policial em Magária. Contei à polícia tudo o que eu sei, mas eles não me deixam sair.
Quê? Por quê? Que incompetência é essa? Vou fazer um telefonema para uns contactos que tenho e depois ligo-te novamente, ok? Mas olha, eu também queria que soubesse que eu vou para aí amanhã de manhã. Há muitas coisas que temos de resolver.
Ok, sem problema. Obrigado por ter ligado. Vocês são uns sortudos se ainda tiverem emprego amanhã de manhã.
Entre.
Oh, não.
Sim? Quem é o senhor e o que está aqui a fazer?
Fui mandado para aqui. Estou à procura dos inspetores Clemente e Fari.
Somos nós.
Meu nome é Ezequiel Matos. Sim.
Bem. Oh, sabe que vamos prendê-lo já.
Sim, mas eu não me importo. Só quero fazer o que está certo. Soube que meu irmão está aqui e vim buscá-lo.
Por que esperou tanto tempo para o ir buscar?
Pensei que o libertariam quando descobrissem que ele não sabe de nada. Mas fiquei com medo porque não o deixaram sair. Ele é o único familiar que eu tenho. Os nossos pais já morreram. Ele é inocente, não fez nada. Eu não posso deixá-lo pagar pelo meu erro.
Conhece este homem?
Sim, o seu nome é Afonso Abubakar.
Como conhece?
Eu trabalho para ele às vezes.
Que tipo de trabalho?
Só umas coisas.
O seu irmão disse-nos que manteve a Sara Borges em sua casa.
Esse foi um dos trabalhos que o senhor Afonso me deu. Não era suposto ela morrer. Não era suposto ela morrer.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre os efeitos climáticos extremos que têm afetado Moçambique e que tipo de respostas devem ser dadas? Esta é a pergunta que colocamos na nossa página do Facebook. Recebemos mensagem de Samuel Johnny, que nos escreve a partir da cidade do Chumoi e diz que a cidade também está debaixo de fortes chuvas. Miron Matzinha pergunta que aprendizado o país tem tido com os vários efeitos dos ciclones que já passaram no país. Ponto final a este jornal, que teve a edição de Tiago Melo e a apresentação de Amós Fernando. Voltamos a estar juntos amanhã. Até lá. Fique bem.